com especialista.
Juntos com você aqui no programa Saúde no Ar, pela Rádio Excelsior AM, Rádio Web Saúde no Ar e também com transmissão pelo Facebook. Você acompanha, participa, interage. Hoje vamos falar do PNL, Programação Neurolinguística, e a sua aplicação nas fobias. Gente, casos de fobias são bastante comuns em todas as partes do mundo. Os motivos das pessoas sentirem tanto medo são diversos, variando dos elementos comuns até as situações raras. Mas como a PNL, a Programação Neurolinguística, pode ajudar no tratamento desta situação? Sobre isso e também sobre um curso que acontece aqui em Salvador esse final de semana, eu converso agora com o Rodrigo Mussini. Ele que é hipnoterapeuta, é coach, ministra cursos de PNL, e também com o Lucas Alves, que é psicólogo. Bom dia, bem-vindos.
Bom dia, obrigado. Bom dia aos ouvintes. Prazer estar aqui com você.
Muito bom dia, prazer também estar aqui.
Pois é, então vamos falar de PNL, que é um termo já conhecido, mas para muitas pessoas ainda pode ser algo curioso, inédito, desconhecido, não é,
Rodrigo? É verdade. Quando eu comecei, na verdade, a estudar hipnose, alguns anos atrás, e até que um professor comentou comigo sobre a PNL, me falou que a PNL me daria uma série de ferramentas que podiam impulsionar alguns resultados meus. E minha primeira pergunta foi, o que é PNL? Eu não fazia ideia do que se tratava. Então a gente marcou um almoço, ele me explicou, e quando eu descobri, quando ele me apresentou o leque de opções que a PNL podia trazer para mim, eu me encantei e resolvi fazer uma formação. E realmente, como você falou mais cedo, foi um divisor de águas.
E o que a gente vai entender com o PNL? É um tratamento? É uma ciência? É um modo de vida? Como é que vocês conceituam?
Tá, então, deixa eu voltar um pouco, então, como surgiu, explicar um pouco como surgiu a PNL para poder chegar nessa resposta. Na década de 70, dois caras nos Estados Unidos, um chamado Richard Bandler e o outro John Grinder, o Bandler era um estudante de computação, depois de psicologia na época, e o Grinder, ele era um linguista do exército americano. Então, eles começaram a se encontrar e se perguntaram como as pessoas de sucesso têm sucesso no que elas fazem. Seja o que for sucesso, como é que você apresenta o seu programa com sucesso, como é que o Steve Jobs, ele faz da Apple o que é a Apple, como é que minha avó faz aquele bolo de chocolate com perfeição, né? O que é que está por trás da estrutura de pensamento daquelas pessoas. E aí, se você chegar para essas pessoas e perguntar, como é que você faz isso tão bem feito, ela simplesmente vai falar, ah, eu faço. Ela não sabe que existe uma estrutura por trás daquilo.
Simples é dom, já nasci assim, eu tenho essa habilidade, enfim.
Se perguntar pra minha avó, como é que você faz esse bolo de chocolate? Ela fala assim, eu misturo os ovos, a farinha de trigo, o leite, coloco no forno e sai. Você vai fazer e não vai sair tão legal quanto ela fez.
Ok.
E aí eles começaram resolveram estudar como essas pessoas de sucesso obtinham esse sucesso, né? E eles chamaram isso de observação e pegaram algumas pessoas que eram ícones na época da década de 70, o Fritz Pierce, que era um cara bem famoso, pegaram a Virginia Satir, que era uma terapeuta de casal, e pegaram o Milton Erickson, que era o criador da hipnose ericksoniana. Chegaram para eles, né? Na verdade o Fritz já era falecido, mas eles começaram a estudar e observar o que estava por trás da estrutura dessas pessoas, de comportamentos, de como agiam, como atuavam na profissão, no que tinham sucesso. E aí começaram a detalhar todos aqueles comportamentos. Então, por exemplo, o Fritz ele já era falecido, mas o Bandler, ele começou a estudar ele, a linguagem que ele usava, ele tinha uma barba grande, ele fumava charuto no atendimento, ele usava chapéu, ele tinha um sotaque alemão, e ele começou a anotar tudo aquilo, detalhe por detalhe, foi decupando passo a passo. E aí ele criou uma estrutura por trás das ações que geravam aqueles comportamentos positivos, êxito no que ele fazia. E ele replicou aquilo depois, fez isso com os outros dois, e aí ele replicou aquilo, e obteve um resultado bem sucedido. Então ele entendeu que se você replica uma estrutura mental, se você replica o que uma pessoa de sucesso faz, não só a ação, mas tudo que está por trás daquilo, você obtém o mesmo resultado. E aí ele resolveu tirar a barba e teve o mesmo resultado. Aí ele falou, bom, barba não influencia no processo. parou de fumar charuto, teve o mesmo resultado. Charuto não influencia, sotaque alemão não influencia. Ele foi lapidando aqueles comportamentos, aquela estrutura, até chegar num sumo de informações. E aí ele percebeu que aquele sumo de informações, que era o resumo do resumo do resumo, que dava o comportamento bem sucedido. Ele chamou aquilo de mapas. Depois que ele fez isso com o Fritz, ele fez com a Virginia, ele fez com o Milton Erickson, ele fez com outras pessoas futuramente, e aí ele cruzou esses mapas e percebeu que todos tinham comportamentos em comum. Então, a partir disso, ele percebeu que as pessoas de sucesso têm comportamentos em comum e cada um destina para o que é para a sua área.
Bom, agora isso é... essa aplicação prática aí, Lucas, passando para você, a gente tem que ver também algumas variáveis. Será que se aplica para todas as pessoas? Quem está me ouvindo agora em casa, bom, será mesmo que se eu pego esses mapas ou essas indicações e aplico essas ferramentas, essa técnica, né, de forma bem sistemática na minha vida, eu conseguirei? Eu que sempre estou me vendo com uma pessoa que não tem sucesso, que não consegue desenvolver o que pretende, por isso mesmo cria um campo de ansiedade, de angústia e às vezes até de depressão. Será que a gente não tem também fatores externos, fatores do ambiente que essa pessoa está vivendo, as crenças que ela tem, isso vai impactar também? Ou as ferramentas por si só já vai ter um resultado para qualquer pessoa?
Com certeza, as ferramentas são capazes de trazer essa nova visão para a pessoa. Então tem um pressuposto na PNL que é uma coisa muito interessante, que diz que se alguém pode realizar algo, eu também posso realizar. Ou seja, os recursos que eu preciso já estão dentro da gente.
Sim.
Né? Então você. Isso. Então você só precisa de uma ferramenta para conseguir descobrir esses recursos, né? E através dessas técnicas, a gente pode propiciar muitas mudanças positivas na vida dessas pessoas.
Especificamente no campo da saúde. Claro que a PNL ela se aplica em várias áreas. Você pode falar e depois focar na questão da saúde, que é o nosso tema aqui. Como que técnicas como essa, como esses modelos, essas ferramentas, pode ajudar alguém que está, por exemplo, numa situação de sofrimento, de angústia muito grande, ou até de fobia, né? De medo excessivo.
Eu entendo como saúde não só uma questão de você estar saudável com o corpo, mas saudável com a mente também.
Aquela ausência de doença física, a saúde integral.
É tudo. Então, a PNL ela é muito vasta nesse aspecto, porque você pode utilizar ela para tratar uma fobia, que a gente vai falar um pouco mais aqui. Você pode usar para emagrecimento, você pode usar ela para disposição física, você pode usar ela para resolver algum trauma que você teve no passado e através das ferramentas que ela te traz, você tem uma melhor qualidade de vida. Então, quando as pessoas me procuram, eu falo que o que eu trabalho é com qualidade de vida, seja o que essa pessoa entende como qualidade de vida. Para mim, qualidade de vida, por exemplo, pode ser correr todo dia no parque. Para você pode ser parar de fumar. Para outra pessoa, não comer tanto chocolate. Para outra pessoa, não ficar com aquele trauma recorrente na mente o tempo inteiro. Então, a PNL, ela vem para impulsionar seus resultados, e na área de saúde você pode trazer isso como qualidade de vida.
Dentro da fobia, aquela pessoa que tem medo, já tentou todo tipo de tratamento, inclusive hipnose, você também é hipnólogo, tem uma aplicação, né, muito boa nesse campo. Mas especificamente PNL, como pode ajudar agora a quem está interessado nesse tema, que tem uma fobia?
Então, quando o Bandler lá atrás resolveu estudar e começar a PNL, o primeiro estudo que ele teve foi como as pessoas que têm fobia, quando pensam no objeto fóbico, elas imaginam esse objeto, e como as pessoas que já passaram por uma fobia e pensam naquele objeto que foi fóbico algum dia, eles visualizam aquele objeto. E aí ele percebeu a diferença que tem. Então, por exemplo, só o fato da gente estar falando em fobia agora, os ouvintes que têm alguma fobia já estão mudando o estado, já estão mudando a sua fisiologia, já estão ficando incomodadas com aquilo. E olha que eu nem falei o que a pessoa tem a fobia. Mas só eu falar, a pessoa já imagina o que ela tem, e aí a partir disso ela já desenvolve todo um processo em cima disso. E aí o Bandler, ele percebeu que as pessoas que têm uma fobia, elas veem o objeto fóbico como se estivesse fazendo parte da cena. A gente chama isso de associado à cena. Então, as pessoas que passaram pelo processo, que já não têm mais aquela fobia, elas veem aquele objeto fóbico como se tivesse dissociado. Elas estão vendo o objeto sem elas participarem da cena. E aí,
medicamentos, nem mesmo a terapia. Aí depois vão entender como é que se aplica a PNL, né? É por sessões, é por encontros. Você de casa está curioso? Então participa. 3328-7666. Manda sua mensagem, pergunta também pelo Facebook ou aqui pelo WhatsApp. 996813998. Ouvinte na linha? Vamos a ele. Bom dia, ou a ela.
Bom dia, minha irmã Patrícia.
Olá, Carlos.
Bom dia aí, jovem aí que está trazendo esse, não só o assunto em si, mas o grande exemplo, né, para a juventude, né? Para eles, primeiro, para te dizer, vamos doar sangue, gente. O EMOBA está, dos 8 tipos de sangue, 5 estão em estado de morte. Então vamos ajudar, né? Eu gostei quando ele começou aí, Patrícia, dizendo que ele era um empresário, né, um comerciante, né, de lojas. E de repente descobriu esse tema, que não é só bom para ele, não. Tenho certeza que é bom para o próximo e bom para o mundo, tá? Por isso a pergunta que eu vou fazer para ele, né? Que eu vi alguma coisa, né, que dizia assim: quando você quiser alguma coisa para você, antes de buscar, pergunte a Deus 3 perguntas. Isso que eu quero vai ser bom para o mundo? Isso que eu quero vai ser bom para o próximo? Isso que eu quero vai ser bom para mim? Porque se as 3 respostas forem positivas, vá à luta. Porque nada é plenamente bom para mim, Patrícia, se não for bom para o próximo, para o mundo. Então, gostaria que ele falasse um pouco sobre essa questão e sobre esses programas sensacionalistas de violência, que outro dia eu conversava com uma jovem que eu conheci no ônibus, e ela dizia que tinha medo de andar nas ruas, nunca sofreu violência nem assalto, mas porque era obrigada a almoçar, no ambiente de almoço, assistindo esses programas, né? O medo pelo que a televisão trazia, da forma que trazia. O que é que você diria sobre essas 2 colocações que eu estou fazendo? Um abraço e sucesso aí. Continue ajudando ao próximo e ao mundo.
Valeu, Carlos. Pois é, o que pode desencadear, né, essa sensação de medo, de pânico, ou essa forma como as pessoas se colocam na vida. Às vezes até assistir um programa, como ele falou.
Então, obrigado, Carlos, pela sua pergunta. Respondendo às suas 3 perguntas, na PNL, na Programação Neurolinguística, a gente chama isso de ser ecológico. Ser ecológico é você não invadir o espaço do próximo, né? Então, quando eu faço algo que vá invadir o espaço, que vá de encontro aos valores daquela pessoa, às crenças daquela pessoa, eu não estou sendo ecológico. Então, a PNL, ela traz isso. Você entender como aquela pessoa pensa, entender o mapa, como eu falei aqui para você, daquela pessoa, e a partir disso você saber lidar com isso. Com relação às imagens que a moça falou, as imagens violentas, quanto mais você percebe essa imagem, mais você vai criando uma representação interna do mundo, e aquilo vai transformando a sua vida de alguma forma, atrelada àquilo. A gente tem um sistema, falando de forma bem resumida, dentro da nossa mente, que é o SARA, que é o que chama a nossa atenção. Então, por exemplo, quando você quer comprar um carro novo, você decide o carro, você só vê aquele carro na rua. Quando uma mulher está grávida e ela passa na rua, ela só vê mulher grávida.
Só vê loja de bebê.
Aí é depois que o bebê nasce, só vê bebê na rua. Isso é o SARA, que é uma parte do nosso cérebro que é responsável por isso. E da mesma forma que ele atua nessas questões, ela atua também quando você está vendo esses programas sensacionalistas e violência. Se você só vê violência, 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 você começa a criar uma representação de só violência. Então, sua vida vai começar, não é que você vai ser uma pessoa violenta, mas se você só ver problemas, se você olha para a sua vida e você só enxerga problemas, você só vai ter problemas na sua vida. Então, a PNL traz exatamente isso, né? A maneira como você encara o mundo é como ele vai ser representado por você, para você.
O seu foco e a percepção precisam ser cuidadosas, né? Porque se você focar só em coisas negativas, você vai ter resultados negativos. Então, tomar cuidado, né?
Então é criar uma tela mental que seja positiva, né?
Exatamente.
A gente fala também. E com relação ao tema da fobia, aquela pessoa que vive no pânico, ou porque tem medo de barato, ou de ambiente fechado, não necessariamente evitar isso, mas enfrentar esse problema. E com a ajuda das ferramentas da PNL, como ele pode ajudar? Seria em sessões, seria em encontros? Como é que funciona?
Então,
Lucas e Rodrigo.
A fobia, ela, como eu expliquei para você, ela é uma distorção de uma representação. Então, vamos usar o exemplo da barata que você falou, e me desculpe os ouvintes que têm essa fobia,
porque só de ouvir,
só em falar já mudou o estado. Mas se eu pedir para essa pessoa pensar numa barata, ela não vai ver uma barata pequenininha no cantinho da parede. Se ela fechar os olhos, ela vai imaginar um monstro que está ali para engolir ela, porque é justamente uma distorção. E a PNL ensina a você a trabalhar essa imagem mental da barata ou de qualquer outro objeto fóbico e aprender a conviver com isso. É isso. A fobia ela vem, né? Ela parte de... É bom diferenciar um pouco fobia de medo. Uhum. Medo ele é importante para gente. O medo nos preserva. Se nós não tivéssemos medo, eu sairia daqui agora do estúdio e poderia morrer atropelado ali na rua, porque eu ia passar sem me preocupar se viria carro ou não. Então o medo é importante e o medo é necessário para nossa sobrevivência. A fobia ela é uma distorção disso. Então uma pessoa que tem fobia de algo, ela não entra no ambiente. Muitas vezes as pessoas confundem fobia com medo. Medo você enfrenta e convive com aquilo, apesar de ficar tenso. E a fobia, as pessoas não... Se você tivesse uma fobia de um barato,
paralisa, não é? Travam, literalmente.
São três tipos de comportamentos: o freeze, que a gente chama de paralisar; a fuga, que as pessoas saem correndo desesperadas e pode estar vindo um carro, pode ser no décimo andar de um prédio, não importa, ela quer sair dali; ou o mais raro é que ela enfrenta. E isso vem desde de que o homem é homem. A fobia, ela causa uma sensação no seu corpo. Em algum local do seu corpo surge uma sensação quando você se depara com um objeto fóbico. E a PNL ensina você a trabalhar essa sensação, a você desconstruir essa sensação. Então você me perguntou se são muitas sessões, como é o tratamento. A técnica, a PNL traz técnica que você consegue tirar uma fobia que às vezes a pessoa tem há 20 anos, a vida inteira, causada por um trauma ou não, em 2, 3 minutos. E é muito... as pessoas acham às vezes um pouco incrédulo isso. Como é que você quer me dizer que eu tenho medo de barata há 20 anos e a gente vai aplicar uma técnica que em 2, 3 minutos eu vou perder isso? Sim, vai perder. E só na prática para a pessoa entender. No curso eu faço tanto a aplicação da técnica, né, eu chamo voluntários para quem queira perder a fobia, como ensino como você aplicar em você e aplicar em outra pessoa que você queira ajudar.
Então pode fazer, a própria pessoa pode se auto-aplicar e ter um resultado também. Não precisa ser necessariamente um terapeuta, alguém que estudou anos sobre isso. É algo simples, então, acessível. Tem a pergunta da Marlene, eu vou deixar aqui no ar. Estou com o Lucas Alves, que é psicólogo, e o Rodrigo Mussini, que é hipnoterapeuta, também coach, ministrando curso de PNL. Daqui a pouquinho a gente fala sobre o curso que ele realiza aqui em Salvador esse fim de semana. Mas tem a pergunta da Marlene: esse medo que ela tem de não magoar, de não ofender, não ser ofendida, poderia ser considerado uma fobia, Rodrigo?
Então, Marlene, bom dia. Eu não diria que seria uma fobia. A fobia, ela é algo muito catastrófico, né? Ela te paralisa. E foi como eu falei no quadro anterior. Existe uma diferença entre medo e fobia. O medo você convive com ele, apesar de te prejudicar muitas vezes, você convive. Eu diria que diante do que você colocou aqui, você tem muitas, talvez, crenças limitantes que impedem você de algumas posturas. A PNL ensina você a como lidar com isso. Ensina a você a enfrentar o que você tem medo, enfrentar as suas crenças, né, suas crenças limitantes que te impedem de ir à frente. Mas eu não diria que era uma fobia. Fobia é algo que quando você vê o objeto fóbico, você tem uma reação. E nesse caso, você não vê, você vive no ambiente e aquilo chega para você.
Nós estamos falando de programação neurolinguística, e essa programação, ela vai sendo criada, não acontece de uma hora para outra, né? É um processo. E o que pode ser fundamental, pode interferir nessa programação do ponto de vista positivo ou negativo? Por exemplo, aquilo que os pais falam, o que as pessoas falam lá na infância, pode repercutir na vida adulta?
Completamente. eu tenho muitos pacientes que, quando eu vou fazer uma anamnese, né, que é conversar, anamnese é conversar com a pessoa para saber sobre a vida dela. Então, por exemplo, quando nós vamos num cardiologista, ele faz uma anamnese, que é você bebe, você fuma, você pratica exercício físico. A minha anamnese é um pouco diferente, eu preciso entender a vida das pessoas. E elas me trazem muitas questões que foram programadas, que foram implantadas na infância. Então, o que os pais falam para as crianças repercutem no comportamento, na vida delas no presente. Eu tenho muitos pacientes, como eu comentei com você aqui fora do ar, que têm uma autoestima extremamente baixa, e quando eu vou conversar com elas me falam que quando eram pequenas chegavam com nota baixa em casa, com um boletim, e o pai dava um tapa nela e falava que ela ia ser burra, que ela era burra e ela não ia ser ninguém na vida. Então a criança, ela recebe essa programação com muito mais facilidade. E traz aquilo para o presente. Então, quando chega num momento da vida dela que é crucial, que ela pode vir a fazer algo importante para ela mudar, seja um concurso público, um emprego, uma entrevista, um desafio que a vida coloque diante dela, vem o inconsciente dela e fala: você vai para onde? Você não é ninguém. Seu pai falou que você era burro, você é uma pessoa burra, você é incapaz. E aí ela trava diante daquilo.
Olha, no campo profissional a PNL é muito usada, mas na vida pessoal também pode ter ganho. Quais seriam os ganhos, Lucas e Rodrigo, que alguém pode ter com a aplicação das técnicas de PNL? Desenvolve a autoestima, o crescimento profissional. Em que sentido isso é possível?
No profissional e no pessoal?
E no pessoal.
Tá. No profissional, ensina você a lidar melhor com seus pensamentos e com o próximo. Então, te ajuda na sua comunicação, te ajuda a, se você é uma pessoa tímida, a enfrentar, por exemplo, falar em público é o segundo maior medo da humanidade. E a PNL ensina você a perder esse medo. Se você trabalha com vendas, a PNL te dá técnicas para você poder ter um resultado muito melhor nas vendas, a comunicação com o outro, como você falar, o poder de persuasão que é importante ter nas vendas. E no campo pessoal, existe uma melhora, você pode usar a PNL para relacionamento, né, com sua esposa, com seu marido, com seus amigos. Você pode usar a PNL na saúde para poder emagrecer, para poder... emagrecimento, disposição para ir para a academia.
Seja qual for a meta que tem, pode colocar.
Exatamente.
Né? Agora, não substitui aí quem está no processo terapêutico, é importante, já que nós estamos no programa de saúde, quem está fazendo acompanhamento psicológico, terapêutico. A PNL necessariamente não substitui, é um complemento. Como é que funciona isso, Lucas?
Sim, a PNL ela pode ser usada como um complemento também. Né? Então, como ela são técnicas mais rápidas, mais específicas, focadas, então você consegue atuar muito bem trazendo essa duplicidade. Você conseguir ter um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, e ao mesmo tempo também ter um acompanhamento com um PNLista, um hipnoterapeuta.
Existe uma pergunta aqui da Rita de Cássia com relação a essa programação. É a preocupação dela, quando você programa, a ideia que ela tem vai ficar robô, todo mundo funcionando igual, fazendo tudo igual, tendo as mesmas respostas, o mesmo jeito de olhar, de falar. E isso não perde um pouco da identidade, né, daquilo que é algo que caracteriza a personalidade de cada um?
Quando a gente fala programação, é a forma como nós processamos o mundo, como nós processamos a nossa vida. Não é a programação de você estar robotizada. Tudo que você faz tem uma programação por trás disso. Então, quando você vai beber uma água, por exemplo, mentalmente tem uma estrutura. Para você beber água, é um exemplo bem, bem simples, mas é para você entender. Quando você vai beber água, primeiro você pensa, primeiro você sente uma sede, depois você pensa na água, depois você lembra da última vez que você tomou água, aí você lembra onde está a água na geladeira e vai até a geladeira e bebe a água e se sente feliz. Não é todo mundo que tem exatamente essa sequência, mas ela é uma das sequências possíveis. Isso é uma programação. Então, quando a gente fala em reprogramar, não significa que vai ficar algo artificial, mas é a estrutura mental que está por trás dos seus comportamentos, é você modificar elas para ter um resultado melhor.
Por exemplo, nós estamos focando aqui hoje, que é o tema fobia, que é o medo, mas pode ser também no campo do desejo. Alguma pessoa que tem muito desejo, por exemplo, de comer chocolate, aí a PNL poderia também ajudar, já que você falou que tem uma programação até chegar naquele objeto de desejo e realmente ter acesso, a pessoa tem toda uma programação mental. Isso. De chegar até aquele foco, né?
Exato. Se você é uma pessoa que é chocólatra, quando ela pensa num chocolate ou quando ela vê um chocolate, passa por um processo mental e aquilo cria uma representação daquele chocolate para ela. E aquela representação vai levar ela num estado, que é um estado de ansiedade, por exemplo, vai levar uma fisiologia que ela vai começar a salivar e de repente disparar o coração querendo comer aquele chocolate e vai ter um comportamento que é ir lá na mesa ou sair e ir no mercado comprar um chocolate. A PNL ensina a você como alterar o caminho desse pensamento que faz a pessoa comer compulsivamente.
Sim.
E aí, a partir disso, você reprograma, né, no sentido conceitual da palavra, e aquela representação interna do chocolate muda. Então, a pessoa, quando vê o chocolate, já não desperta o mesmo desejo que tinha antes.
Já quase finalizando, também tem a pergunta da Rosália. Bom dia, eu tenho medo de locais fechados e de dirigir carro. O que pode ser feito? A PNL pode ajudar?
Sim, claustrofobia e o medo de dirigir carro, a gente trata assim, para quem está aplicando a técnica da fobia, não importa muito se o seu medo é de lugar aberto, lugar fechado, dirigir carro ou barata, ou qualquer outra coisa. O que importa é como aquilo está estruturado mentalmente, e aí a técnica é aplicada de forma de mudar isso. Eu já tive alguns pacientes tem muitos pacientes com medo de avião, medo de barata é muito comum, carro também. Eu tive uma senhora, foi engraçado esse caso, interessante. Ela tinha 75 anos, mais ou menos, e ela tinha 30 que não dirigia. Depois de um acidente que quase ela teve, ela ficou traumatizada, passou 30 anos sem dirigir, e aí nós fiz a técnica com ela no mesmo dia ela estava dirigindo.
Olha aí, que bacana, né? Então, é possível. A Maria, a gente finaliza com ela, é muito ansiosa, tem medo também, quer saber mais. E a Andréia pergunta sobre o curso. Ela ficou curiosa e quer ajudar os profissionais, ela é dentista e não sabia que a PNL poderia fazer isso tudo. Aí ela pergunta, o curso se aplica também só para profissionais da área do comportamento profissional?
Ô, Andréia, não. O curso é aplicado para todas as áreas. Eu tenho muitos alunos que são médicos, são dentistas, fisioterapeutas. A gente trata, inclusive, tem técnicas para controle de dor, isso é muito importante para quem é da sua área. Então, é muito vasto o ambiente, pode ser de um vendedor, a quem queira aplicar na vida, a quem queira trabalhar profissionalmente.
Quem quer participar, como é que vai ser o curso? Deixa aí o contato.
Então, o curso vai ser realizado no Hotel Mercury, no Rio Vermelho, na rua Fonte do Boi, nos dias 18, 19 e 20. 18, a sexta-feira agora, das 18 às 22, e 19 e 20, o dia inteiro. Vai ser uma imersão, é bem, bem bacana. E quem quiser o contato é pelo meu site, Rodrigo Mucini, com 2 C's, Rodrigo, MUCCINI.com.br. E pode também anotar se quiser, o meu WhatsApp, que é o 11 987511415. Pode entrar em contato comigo que eu direciono para a aula, para a área.
Então é esse final de semana. Você vem aqui de vez em quando, né? Também em São Paulo, deve voltar. Então aproveita a oportunidade. Uma anônima, por exemplo, falando que tem muito medo de altura. A Maria falando que é muito ansiosa. Enfim, são várias situações. Então vale a pena conhecer a técnica. Salvador está disponibilizando aqui com o Rodrigo e com o Lucas, que vão estar aqui esse final de semana. Muito obrigada.
Obrigada a você.
Obrigado, então. Obrigado a todos os ouvintes que fizeram com a gente hoje o programa Saúde no Ar, que volta amanhã.